Programa Ponto de Vista.
Este é o programa Ponto de Vista, falando hoje sobre obesidade, mas fizemos aqui um parênteses para falar sobre a questão da eleição. Estávamos com o doutor Rubens, que é juiz eleitoral. Vamos voltar então à nossa temática. Falamos aqui com o doutor Rattori, também com as nutricionistas Rita e Bárbara. Doutor Rattori, vamos pensar nessa sociedade que faz tudo hoje sentado, né? Penso as pessoas que moravam sobretudo no campo, que tinham que trabalhar, às vezes tinha uma alimentação pesada, pensando hoje em termos de consumo de alimentos gordurosos e tudo mais. Hoje, além de ser de não ter isso, as pessoas também têm um alimento menos natural, né? Eram isso. Alimentos produzidos em casa, né? Qual o peso dessas duas dimensões? O alimento não natural, você já falou, né? Mas sobretudo a questão dessas facilidades, onde a gente trabalha, pelo menos a maior parte da população, com um certo conforto, sentado e etc.
Sentado e de carro, né, padre?
De carro.
O pessoal não vai à padaria, nem à padaria a pé.
Uhum.
Existem pesquisas que falam que até 2000, o brasileiro andava em média 10 mil passos por dia, né? Isso equivale a aproximadamente entre 9 e 10 quilômetros. Então isso fazia uma diferença enorme no ganho de gordura corporal. Hoje, vou dar o meu exemplo. Eu tenho um dispositivo que eu uso no pulso, e o dia que eu não me programo para fazer exercício, eu ando em média entre 1.500 e 2.000 passos. Então é muito pouco, né? E a gente continua comendo
normal,
a mesma quantidade.
Uhum.
Né? E acontece isso que o senhor falou. Antigamente a gente andava mais, o serviço era mais pesado, usava-se mais bicicletas, as atividades, mesmo com os filhos, eram mais físicas, né? Hoje, em detrimento do celular, dos próprios trabalhos dentro do consultório ou escritório, eles fazem com que a gente diminua o gasto energético.
Bom, você falou sobre a questão dos filhos, então nós vamos trazer aqui para a questão das crianças, né?
Sim.
As crianças hoje têm acesso a brincadeiras onde realmente talvez não possam não tenham a oportunidade de usar tanto o corpo. Então, nós temos uma tendência de uma população com maiores problemas nessa área também, porque na minha época a gente só brincava correndo, fazendo alguma coisa. Dificilmente a gente sentava, né? Agora hoje é o contrário. Você tem os isso. Videogames, você tem outros jogos, onde você realmente fica mais sentado, tem adrenalina, mas não tem a queima da...
Justamente.
Uhum.
Existe esses fatores também. Na minha época, ainda graças a Deus, eu brincava bastante na rua, né? Jogava mais futebol. Hoje, o atrativo para as crianças são os jogos de computador, né? E o celular, que está cada vez mais acessível, mesmo para as crianças muito menores. Eu diria até que existe esse componente, mas o principal seria a facilidade com que os pais tentam entreter as crianças, né? E também dispor de alimentos ruins em casa. É muito mais barato você comprar uma bolacha, você comprar um lanche e você deixar o filho com o celular do que você gastar energia depois de um dia, digamos assim, cansativo. Você não tem tempo para gastar com elas, ou quando você tá muito cansado, não aguenta mais, brincou 10 minutos, 15 minutos, aí você já põe ela no celular para você descansar, né? Então a culpa seria mais dos pais do que propriamente das crianças. Eu peguei uma reportagem aqui pesquisando na internet, até saiu na Rádio Coração. Uhum. Uma pesquisa no site da Rádio Coração, uma pesquisa de uma professora da Unigran, Julícia Angélica.
Uhum.
Ela publicou que tem aumentado muito a quantidade de obesidade infantil dentro das escolas municipais das quais ela fez o estudo, né? De 20 para 40% em pouco tempo, assim, em 12 meses.
E ela atribui a que isso aí?
Ela não colocou uma causa específica, ela só jogou esses dados, né?
Uhum.
Mas a gente acredita que seja por conta principalmente da educação que recebem em casa.
Uhum.
Tanto que quando vão a criança e o pai acompanhado em consulta, o pai, também obeso, né? Fala, pô, essa criança come demais, essa criança não sei o quê. E você olha pro pai e vê que a criança está caminhando para aquele mesmo objetivo, que seria o do pai, né? Ele só reclama. E já escutei o cúmulo do seguinte: a mãe chegar assim: ah, mas eu falei pra mãe, mas a senhora também tá acima do peso, né? Ah, mas eu tenho que comer, porque senão ela come tudo, né? Eu tenho que comer primeiro. Então acontece bastante isso, padre.
Muito bem. Rita, você falou sobre a questão, você trabalha com isso, né, no hospital universitário, sobre a questão do aleitamento materno. Teria uma proporção, você conhece alguma pesquisa que tem uma proporção da tendência à obesidade daquelas crianças que são alimentadas do jeito correto e daquelas que não são?
Valores, eu não sei. Uhum. Na realidade, o que se tem é que quem é amamentado exclusivamente até o sexto mês e faz uma introdução de novos alimentos adequadamente, tem menos obesidade. E a introdução de novos alimentos é importante. Quando você vê uma criança menor de um ano com refrigerante e mamadeira, será que é necessário? Quando a gente vê a introdução de macarrão instantâneo para uma criança menor de um ano, será que é necessário? Então, não é só a soma das duas coisas, é um aleitamento materno de tempo inferior ao recomendado e a introdução alimentar incorreta.
Quais seriam os alimentos adequados para o primeiro ano, depois dos seis meses aí?
A ideia é o que diz o Ministério para toda a população: quanto menos pacotinho, melhor. Então, alimentação mais in natura. Então, a fala hoje da alimentação saudável é: vamos parar de abrir pacote. Então, se eu não abrir pacote, eu vou comer o quê? Eu vou comer fruta, eu vou comer salada, eu vou comer arroz e feijão, eu vou comer carne, eu vou comer pão, eu vou comer queijo. São os alimentos saudáveis, vou beber água, não é beber refrigerante. Então, se a gente abandonar o pacote, a gente vai ter uma introdução de alimentos adequados.
Em relação à questão do aleitamento, né? As mulheres têm a questão estética, tal. Antigamente se falava que o seio ia ficar caído, não sei o quê. Como é isso? Quais são os mitos e como é que vocês trabalham isso?
Se a gente olhar a pesquisa de aleitamento materno, quem amamenta mais? Quem tem maior o conhecimento? Quando a gente olhou o estudo que saiu das capitais brasileiras, que o Ministério conduziu para pesquisar a prevalência de aleitamento, região sul e sudeste é a que melhor amamenta, em detrimento a norte e nordeste. Então, o que você vê? Que o conhecimento está ligado ao fazer certo. Então, a dificuldade na prática do aleitamento, ela vai acontecer. A gente não pode achar que aleitamento é fácil. Ele não é fácil, ele tem dificuldade. Mas a mulher que quer amamentar, ela procura ajuda para solucionar a dificuldade. E aquela que não tem o conhecimento, ela abandona e vai para a latinha.
Mas vamos fazer um trocadilho aqui. Ajuda a emagrecer? Eu tenho uma colega que é minha comadre, ela diz assim: a melhor coisa para eu emagrecer é quando eu ganho bebê.
O gasto calórico de amamentação é 500 calorias a dia. Então, 500 calorias a dia, se a gente for pensar, dependendo da atividade física, é mais que uma hora de academia. Então, favorece a mulher retornar ao peso original, desde que a alimentação dela seja adequada. E eu sempre brinco: retornar ao peso original. Tudo depende de quanto peso que ela ganhou na gestação.
E para seis meses, tudo bem. Seis meses, um tempo, digamos assim, mais convencional. Mas e se a pessoa amamentar um ano, dois anos, isso ajuda, atrapalha?
Não, a recomendação do Ministério é de maneira exclusiva até o sexto mês. Peito, certo. Boca, peito, não tem nada. A partir do sexto mês se inicia a introdução de novos alimentos. E o leite materno deve ser oferecido no mínimo até dois anos de idade. Então, essa é a recomendação do Ministério. Então, exclusiva até o sexto mês, como alimento complementar, no mínimo até dois anos de idade.
Muito bem. Bárbara, quando a gente fala de alimento natural, não são alimentos baratos, né? O fast food são coisas que a gente, né, com poucos reais a gente come umas bobagens por aí, né? E como ele é rico em gordura, às vezes dá a impressão que está saciada a pessoa, né? Estes alimentos, né, tendem a se tornarem mais baratos, a produção tende a aumentar de tal forma que as pessoas possam ter mais acesso a esses produtos mais naturais?
Padre, eu discordo um pouquinho, porque quando eu falo de alimentação natural, eu falo de alimento. Uhum. Então, eu como nutricionista, sou defensora da alimentação saudável, que é o que a Rita citou. Uhum. Frutas, verduras, legumes, arroz, feijão, proteína. Então, se a gente vai fazer uma comparação, que um lanche com refrigerante e uma batata frita custa em torno, vou colocar aí numa média de 12 a 13 reais, isso você vai na feira, é capaz de fazer uma refeição para 4 pessoas, você comprando verduras e o bife do almoço. Uhum. Eu entendo a sua pergunta, porque o senhor está me questionando em virtude de eu ser proprietária de uma loja, uhum, que vende produtos naturais.
Exato.
Então, existe hoje também uma indústria muito fomentada sobre essa questão e sobre esses alimentos. Uhum. Então, eu volto a ressaltar que alimentação saudável são alimentos in natura, e esses alimentos ou produtos alimentícios, eles já vêm com uma forma complementar, que são, na verdade, o que que a gente tem aí de produção natural. É um incentivo a grãos, a uma inserção de sementes, a fibras, a farináceos que vêm de alimentos mais saudáveis, por exemplo, farinha de berinjela, farinha de banana verde, que a gente poderia acrescentar. Então, esses tipos de produtos que são comercializados nessas lojas de produtos naturais, eles complementam e favorecem, em alguns casos, a alimentação saudável. Mas, e eles têm um custo, sim, diferente do alimento. E hoje, em virtude desse grande aumento de demanda, né, é um novo comércio, hoje muito fomentado. Como então tem uma maior demanda, os valores desses produtos estão sendo reduzidos. Uhum. Então, assim, antes eram um pouco mais caros, hoje a gente tem uma questão de estar conseguindo oferecer em valores mais baratos. Mas eu falo que isso é uma alimentação complementar.
Pensemos no Brasil, que feijão com arroz é uma coisa normal. É um bom prato pra gente dizer assim, nutricionalmente a gente está bem abastecido.
Sim, na verdade o arroz com feijão, ele é um casamento que a gente fala perfeito em questão culturalmente, não só que é um hábito cultural, mas em nível nutricional a gente tem a complementação de 2 aminoácidos ali que são essenciais e que a gente encontra no arroz e feijão, que é a metionina e a lisina, que a gente acaba tendo ali um casamento perfeito. Enfim, eles são enriquecidos nutricionalmente, as pessoas acabam, quando estão fazendo dieta, padre, é normal a pessoa falar, eu vou reduzir meu arroz, meu feijão, mas na verdade tudo é uma questão de quantificação. Cada pessoa tem uma energia, uma quantidade calórica a ser consumida, e o arroz e feijão eu prezo que o meu paciente consuma na quantidade ideal e no objetivo que ele propõe, né?
Não é pra comer um quilo por dia, né?
Não dá, né, padre? Infelizmente não.
Okay. Padre, mas o pior de tudo é que a população brasileira está abandonando arroz e feijão. Os estudos até Embrapa hoje tem trabalhos em cima da política arroz e feijão, porque a população está deixando. Quantas famílias que no horário do jantar não é mais arroz e feijão? Então, trocando o quê? Por coisa de padaria. Então, é açúcar, é gordura. Então, será que é uma troca justa? Eu deixar aquele prato do arroz com feijão para lanches, para pizzas, que é o que acontece hoje em boa parte da população brasileira.
Aí entra a questão do comércio, né? Como isto é a propaganda, o marketing em cima de outros. É porque cada vez que você diversifica também a questão do paladar, né? E das ofertas, você também pode ter ganhos, como pode também ter percas, né? Que é o caso aí. Então nós pensemos no tanto de restaurante que já tem em Dourados, né? Que tem uma oferta de tudo quanto é comida hoje. A gente já pode encontrar comidas as mais variadas de outros países. Se questionar, para quem sai frequentemente, se isso é um ganho, né? É uma coisa que a gente também deve pensar, porque aí você perde talvez esse hábito cultural, que também é de boa alimentação, para entrar em uma outra dinâmica, que é um jogo comercial também, né?
Até questões mais simples, o próprio lar. A pessoa hoje, saiu um tempo em que as pessoas achavam que não poderiam jantar. Quantas vezes atendi paciente em consultório, que já trabalhei muitos anos, dizia pra mim, eu não janto. O que que a senhora come? Eu como pão. Então a senhora janta, a senhora janta pão. Então, a mania de achar que eu não posso jantar. E daí na substituição, come pão, come bolo dentro do lar. É como se comer comida fosse ruim. Uhum. Então os conceitos às vezes também são explorados de maneira inadequada.
Daí talvez o auxílio de um profissional para tirar esses mitos.
Perfeito.
Né? Hattori, quando a gente fala de obesidade, a gente poderia associar, portanto, esta questão a outros prejuízos, a outras doenças? A obesidade pode gerar o quê de prejuízos, pensando em outras doenças?
Eu coloquei, vamos pontuar várias doenças, né?
Uhum.
A pessoa obesa, ela tem mais propensão a desenvolver diabetes, hipertensão arterial, dor articular nos joelhos, principalmente articulações que recebem mais a carga que está na parte superior do corpo, apneia do sono, transtorno de ansiedade, depressão, porque ela tem uma imagem distorcida dela depois de um tempo, acaba se isolando, com isso diminuição da autoestima, né? Nos homens, a diminuição da produção de testosterona por uma conversão periférica na própria gordura, transformando em hormônios femininos. É comum a gente ver aquela pessoa, um homem gordinho, com mamas mais, né, aparentes, enfim. Além de problemas no fígado, na parte de colesterol, que também pode aparecer. Saiu um trabalho recente agora, em março desse ano, falando que, além disso, além desses problemas citados, a obesidade vai contribuir com 29 mil casos de câncer até 2025, no Brasil, só no Brasil.
Uhum.
Né? E isso é um índice que tem aumentado de 40% a 60% nos últimos anos. E interessante que ele pontuou até no Mato Grosso do Sul, que em torno de 1,7% da população masculina vai desenvolver câncer por conta da obesidade.
Uhum. Para os três agora, a pergunta é aberta. Quando é que a gente pode dizer que alguém está obeso? Qual é a quantificação que a gente usa para dizer, fulano, você está ultrapassando a linha vermelha? Não sei, a Bárbara ou a
pode
Rita?
Tanto ser feito pela relação de peso e altura, mas eu não posso achar que a relação peso e altura, ela é soberana. A composição corporal também interfere.
Uhum.
Às vezes você tem um paciente com peso adequado para altura, mas ele tem mais gordura do que devia.
Uhum.
E também traz o seu mal à saúde. Além de eu pensar nessa relação peso e estatura, é importante pensar em composição corporal. Peso e estatura normalmente se faz pela simplicidade, pelo baixo custo e IMC, mas ele jamais pode ser uma avaliação única. E muitas vezes a gente vê em clínicas a ideia da bioimpedância, mas nada substitui o adipômetro. Então, se a gente pensar, o adipômetro feito de uma maneira adequada, ele vai me dar uma composição corpórea muito mais segura. A bioimpedância, que muitas vezes hoje na realidade é usado, que tem o seu glamour maior, ele tem interferência de líquido corporal. E quantas vezes tem paciente fazendo em primeira consulta, sem nenhuma preparação? Então, eu posso dizer que esse é um bom resultado de uma composição corporal? Então, às vezes a gente tem que tentar aliar aquilo que agrada o paciente com a bioimpedância, mas não abandonar o adipômetro. Então, em termos de equipamento, é peso, altura e aferição de dobra cutânea.
Vamos tratar os temas técnicos e temas plausíveis para a população. Esses nomes que você deu, significa o quê? Né?
Adipômetro é o aparelho que se utiliza para aferir prega cutânea ou dobra cutânea.
Que significa o quê? Prega cutânea.
Que é a porcentagem de gordura que nós temos no corpo.
Exato.
Então, na realidade, em algumas regiões do corpo é separado a prega de gordura e é aferida a medida. Existem protocolos para determinar com essas medidas qual a porcentagem de gordura do indivíduo. Se
uhum.
a gente pensar até nas diferenças, homem tem em torno de 15% como média, mulher tem em torno de 23%. Como média.
Ah,
é? Então, a média de mulher já é mais alta que homem, por isso que homem tem um metabolismo melhor que o nosso. Então, gasta mais energia, tem mais músculo do que nós. Então, por isso que às vezes você tem lá. Eu sempre brinco, mulher começa a engordar quando começa a namorar, porque ela quer comer igual o homem, não dá certo. Ela vai engordar mais. Porque nós temos nossas diferenças corporais. E o outro equipamento, a bioimpedância, ele seria um substituto do adipômetro. No lugar de aferir a dobra cutânea, você teria uma corrente que passa pelo corpo e determina a quantidade de gordura corporal. Mas esse equipamento, ele sofre interferência de líquidos corporais. Uma mulher em TPM, uma mulher que fez exercício, uma mulher que teve, ou qualquer outro indivíduo que teve alguma situação que interfere no líquido corporal, diminui a exatidão do resultado. Uhum. Então, e muitas vezes você vê o adipômetro deixando de ser feito, né? E é o que melhor expressa a gordura corporal. Não sei o que meus colegas acham.
Uhum. Não, então, é isso que a Rita falou. Existem fórmulas que, mais básicas dessa definição de relação corporal para se definir obesidade, que vai acima, né, de 24,9, seu IMC. A partir do 30 já é uma relação de obesidade e ela varia entre graus. E a forma de detecção através de instrumentos, padre, que é o adipômetro e a bioimpedância, que são aparelhos que a gente usa no consultório. Geralmente, médicos e nutricionistas. Mas, apesar que a Rita falou, uma coisa que chama atenção, que as mulheres, apesar de ter um nível de massa magra menor, então ela tem uma tendência, às vezes, estar mais acima do peso, porque é em virtude dos nossos hormônios, a obesidade ela é mais prevalente nos homens. Então, a obesidade hoje, a gente vê, pelo menos, em níveis não só infantil, de obesidade infantil, como obesidade na fase adulta, ela é mais prevalente nos homens, em torno de 5% a mais, tanto na infantil como na fase adulta.
A obesidade, a pessoa tem que estar um pouquinho caprichada, né? Como é que a gente, como é que a gente poderia dizer que uma pessoa, por exemplo, magra, aparentemente, que tem níveis de gordura alta, ela não seria considerada obesa? Porque obesa precisa de peso mesmo, né? Só para esclarecer para a população.
Eu sou professora também, né? Daí em aula, como que eu digo para os alunos? É eutrofia com excesso de tecido adiposo. E o que significa isso? Que ele precisa fazer exercício. Uhum. Não obrigatoriamente interferir em peso, mas trocar um pouco da gordura corporal por músculo. Às vezes é uma pessoa que está com o peso adequado para a altura, mas não faz exercício nenhum. Uhum. Então a composição corpórea está inadequada.
E qual é o peso da idade para estas questões, né, para aumento da obesidade? Vocês falaram que tem bastante criança hoje é obesa, né? Mas como o aumento da idade também pode aumentar os riscos da obesidade? Tem alguma coisa que...
Se eu olhar a classificação, ela é bastante generosa. Uhum. Quando a gente olha que o IMC normal de 18,5 a 24,9, então ele me dá aí a permissão de, quando eu sou mais jovem, ficar próximo de valores menores. E com o passar da idade, eu vou para valores maiores. A única mudança de classificação existe após os 60 anos. Daí nós temos uma nova classificação de IMC. Mas antes dos 60 anos, para a população adulta, 20 a 59 anos, é 18,5 a 24,9. Eu posso estar mais próximo do 24,9 com o avançar da idade, como no início eu poderia estar mais próximo do 18,5, né?
Uhum. A Lidilene, ela pergunta assim: qual a melhor opção de jantar? Eu queria saber, né, se a gente não quer comer comida, deve ser comida que vocês falaram, feijão, arroz, né? Se não comer feijão e arroz, bife, tem uma opção de jantar aqui que a gente poderia...
Quando a gente pensar em opções, a gente deve respeitar sempre o hábito alimentar do indivíduo. E a gente espera que o hábito alimentar seja bom. Quando a gente pensa em substitutos do arroz e feijão, eu poderia... Quando a gente pensa no prato básico do brasileiro, que é salada, mas salada com vontade. Não é salada de decoração de prato, né? É ter uma salada colorida, é ter uma salada bonita. Preferencialmente temperando com azeite. Às vezes a gente vem na ideia do custo. Ah, um azeite é caro. Mas quanto que custa a caixa de bombom, a Coca-Cola, cerveja, né? Então, vamos lá, uma salada temperada com azeite. Uma carne, quando eu falo carne, pode ser frango, pode ser peixe, pode ser boi, pode ser porco, sem discriminação, pode ser os ovos, como uma fonte proteica. E um carboidrato, não quero comer o arroz, posso comer uma batata, posso comer uma mandioca, posso colocar uma torrada no meio da minha salada. Aí vai a criatividade. Eu acho que o ser humano está perdendo essa ideia de ir para a cozinha, do fazer, do querer experimentar, do querer ousar. Então, eu posso modificar. Então, se eu quisesse fazer numa própria salada, eu já posso acrescentar o ovo, acrescentar a torrada e ter ali uma opção de jantar. Outro dia eu tenho uma sopa, outro dia eu tenho um peixe, outro dia eu como o que sobrou do almoço. Eu não preciso ser fiel só a um tipo de alimento.
Uhum. Hattori, e sobre a questão do exercício, né? Qual o papel do exercício, assim, para evitar a obesidade e como consequência as demais doenças que nós citamos, né? Diabetes e outros problemas.
Sim. Na verdade, o exercício ele não serve tanto para perder peso, mas sim para manter o peso, né?
Uhum.
A gente não, como a Rita mesmo falou, a gente não consegue gastar grande quantidade de energia com atividade física, a não ser a amamentação ali, que gasta bastante produção, enfim, né? Mas o que eu sempre falo que a alimentação é em torno de 70%, né? Os outros fatores, incluindo a atividade física, vai cair nesse bolo de 30% restante. Tudo propicia para a pessoa ter aquele hábito saudável. Quando a pessoa faz o exercício para a saúde, ela vai ter o benefício cardiovascular, vai ter o benefício músculo-esquelético, vai ter o benefício psicológico, né? Porque é o momento onde ela espairece, onde ela consegue desvincular um pouquinho, tanto dos problemas de casa quanto do trabalho, e consegue manter um metabolismo mais ativo. Agora, isso, alguns estudos falam que até você aumenta a quantidade de tempo sem dependência de ninguém, em torno de 14 anos, quando você envelhece, né? Então, 14 anos sem depender de ninguém para fazer nada, para tomar banho, para fazer seus afazeres diários, isso é muito importante. Agora, quando a pessoa pensa apenas em estética, aí já pode haver prejuízo da parte muscular e óssea, principalmente articular. Porque o exagero, né, leva à lesão. E a lesão faz com que a pessoa fique parada por mais tempo.
Muito bem. Sim,
ainda sobre o método de aferição de gordura corporal anterior, a maioria das pesquisas consideram obesidade através do IMC, que é o método mais barato, mais difundido, pode ser feito até por pesquisa por telefone, né? Ou índices de ou prontuários médicos. Eu particularmente uso a bioimpedância e o plicômetro, né? E o adiprômetro, né? Existe uma variação realmente, dependendo do horário do dia, né? Mas pela praticidade, pela conveniência, e eu acredito que quando eu diminuo essa aferição, eu aumento o tempo de consulta, que para mim eu considero mais importante. Eu considero a bioimpedância hoje, né? Por exemplo, e o IMC é falho, como a Rita falou, por conta disso. Eu, se for classificar a minha composição corporal, eu tô na classificação de sobrepeso, né? Em torno de 27,5%, 28% do IMC. E quando eu faço a bioimpedância ou uso o adipômetro, vai variar entre 12% e 13% de composição de gordura corporal. Então, ideal. Né? E eu costumo falar que o peso não é tudo, igual ela falou. O que importa é a composição corporal mesmo, e a maioria das vezes o que a gente quer é uma quantidade maior de musculatura, até para poder aumentar o metabolismo, o gasto energético com a mesma atividade.
Uhum. Muito bem, antes do nosso intervalo, que já são 8 horas e 34 minutos, nós vamos mandar um abraço aqui para Risoleide, que é de Rio Brilhante, está mandando um abraço para todos que estão aqui. Muito bem, vamos fazer um breve intervalo, já retornamos daqui a pouquinho. Eu queria lembrar aos nossos paroquianos que na próxima sexta-feira, feriado de finados, na Catedral haverá missa às 8 horas da manhã. Obviamente, esta missa é mais voltada para as pessoas que moram em Dourados, mas que têm parentes, né, sepultados em outros lugares. Então, você pode participar da missa, se quiser colocar a intenção, passe durante a semana na secretaria ou chegue com bastante antecedência. Não chegue faltando um minuto, porque não dá tempo, né? Então, 8 horas na sexta-feira, missa na Catedral, missa de finados, sobretudo para quem veio de fora e tem seus parentes sepultados em outros lugares. Daqui a 2 minutos, retornamos com o nosso programa Ponto de Vista, a nossa última parte ainda tratando sobre obesidade e suas consequências.
Programa Ponto de Vista.